porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Cante de novo. Eu amo, eu amo,
no Calvário. Louvado seja Deus, que Deus abençoe cada irmão e visitante aqui no precioso nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer graças a Deus? Quantos vieram para ter um encontro com o nosso Deus? Amém. Nós vamos diretamente, irmãos, para a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 5, e versículo 6. Onde está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oramos, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nessa noite reunidos em nome de Jesus Cristo, e queremos te rogar, Senhor, que tu venha repartir o alimento, a palavra, ao qual é o alimento para nossas almas. E que teus filhos possam, ó Senhor, desfrutar e ficarem saciados com a tua palavra, porque ela é o poder de Deus. Vem, Senhor, e nos ajuda, Senhor. Toma o controle dessa reunião, abra as janelas dos céus. E vindica a tua glória e amarra toda a força invisível do mal e opera tuas maravilhas no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Eu quero tomar um tema hoje que nós vamos intitulá-lo de O Caminho Provido por Deus, parte 1. Né? E o contexto nesse tema é o caminho para cima. Né? Quantos querem caminhar para cima? Algum quer caminhar para baixo? Ninguém, né? Aleluia. Agora nós lemos essa escritura e diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, veja bem, para que fazer isso? Para que a seu tempo ele venha vos exaltar. Tá? Então, Deus, ele tem estabelecido leis para tudo. Veja, para que haja um perfeito funcionamento de todas as coisas. Tudo funciona de acordo com as leis de Deus. Por exemplo, existe uma lei que se chama a lei da gravidade. Essa lei foi estabelecida para que a Terra atraísse tudo para ela. Né? Caso não existisse a lei da gravidade, né, nada ia ficar fixo. Tudo ia ficar flutuando. É uma lei. Né? Aleluia. Essa lei da gravidade faz com que os rios andem, veja, senão eles ficariam parados e não iam andar para lugar nenhum. E também essa lei da gravidade fixa os nossos pés no chão. Aleluia. E nos mantém equilibrado. Você já viu os astronautas quando eles estão na estratosfera onde não há gravidade? Eles não conseguem parar. A não ser que esteja amarrado. Se ele faz assim, pula para lá. Se ele faz assim, bate para baixo, para um lado, que nem uma coisa, né? Então veja, Deus colocou leis. Aleluia, nós temos também uma lei que rege o mar, né? Que estabelece os seus limites. Se você olhar o mar, ele bem poderia entrar dentro da terra e tapar tudo, né? A água, tem bastante água lá. Aleluia, mas existe uma lei, né? Que não permite que ele venha. Senão tudo estaria inundado. Por exemplo, aqui onde nós moramos, aqui é nível do mar. Quer dizer, o mar bem poderia vir aqui, invadir tudo e tapar tudo a água, isso aqui. Né? Mas existe uma lei que não permite que ele venha. Fique lá no seu lugar. São leis, né? Então, todo o universo, ele está funcionando devido às leis de Deus, que Deus estabeleceu. Nada anda sozinho, nada funciona sozinho, né? O sol está fixado a certa distância do sol. Há uma lei que não permite que ele se aproxime de nós, nem se afaste de nós. Permanece exatamente dentro de um limite, né? Aleluia. Hoje mesmo nós estamos, se não fosse a gravidade da Terra, eu não me lembro exatamente o dado certo, mas eu sei que nós estamos agora, nesse momento, viajando a mais de 1.000 quilômetros por hora. É bem mais do que 1.000, mas eu não sei bem exatamente o tempo. Nós estamos andando numa velocidade de um jato, né? Mais rápido que um avião normal. Nós estamos viajando e ninguém nota nada, porque estamos grudados pela gravidade da Terra, né? A Terra está fazendo isso aqui, né? Eu notei uma diferença nisso quando fui para a África, né? Quando fui bem rápido, porque eu fui, a Terra vinha de lá e eu fui para cá, né? Então a viagem, me parece, se eu não me engano, foi 6 horas de voo de São Paulo até a África do Sul, né? Mas na volta já foi o contrário, a Terra ia indo assim e eu ia atrás dela, né? Então eu levei 8 horas e meia, quer dizer, 2 horas e meia, porque ele tinha que andar mais para alcançar a velocidade da Terra, para poder, se o avião não tem essa velocidade, ia ficar na velocidade da Terra, a Terra ia indo e ele ia correr atrás, não quer chegar a lugar nenhum, né? Então veja, nós estamos andando uma velocidade astronomicamente grande, praticamente estamos andando de avião, mas parece que estamos parados aqui. Tudo isso são leis, está acontecendo, aleluia, louvado seja Deus. Nós temos a lua, que nós vemos praticamente todos os dias, ela está ali, também tem uma lei estabelecida, e ela controla as marés. Veja, o mar avança e volta, né? Também a lua é o luminar da noite, como a Bíblia diz, né? E então você vê que existem diversas coisas estabelecidas pelas leis de Deus que controlam tudo. Nós estamos acostumados, tá aí, mas se você prestar atenção, tudo está funcionando como um relógio cheio de engrenagem aí, né? Então Deus somente trabalha de acordo com as suas leis. Ele estabelece as suas leis e ali aquilo tem que funcionar de acordo com a sua lei. Então, existe uma lei de Deus também, que nós poderíamos mencionar, de como poder subir. Veja, eu creio que todos nós desejamos sair dessa terra, subir para o rapto. Mas para subir, tem que ter uma lei, algo estabelecido que permite que possamos sair daqui para glória, vamos dizer, subir para cima. Aleluia. Eu penso que todo o povo de Deus deseja e quer ir com o Senhor Jesus Cristo, não é isso? Porém, Deus tem as suas leis estabelecidas para isso também. Aleluia. E nós temos que atuar de acordo com as leis. Aleluia, com as leis estabelecidas. Né? A maneira de subir para cima, né, é descer. Veja, isso é a lei de Deus. Isso é na matemática de Deus. Para subir, tem que se descer. Totalmente é o contrário da matemática humana. Essa é a matemática de Deus. Né? Então você nunca pode escalar as coisas de Deus para cima, exceto que você primeiro desça para baixo. Veja, esse descer é se humilhar. A Bíblia diz, se você se humilhar. Humilhar é descer. Humilhar é reconhecer a Deus. Reconhecer a sua palavra. Reconhecer que, aleluia, a Deus e a sua palavra, logicamente. Então, quando a pessoa se humilha, quando ele reconhece, se sujeita, né? Então a Bíblia diz que Deus vem e levanta essa pessoa. Não é o que nós lemos? Aleluia. Exaltar é levantar. Aleluia. Todo aquele que se humilha, ele é exaltado. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estava me recordando aqui do testemunho do irmão Maico. Está aí o irmão Maico? Não está aí? Domingo ele deu um testemunho, né? De que ele falhou com uma lei de Deus e a coisa começou a dar problema. Né? Deu problema nas finanças dele, no seu trabalho, e a coisa emperrou e deu um monte de problema. Porque ele atrasou, quantos dias? 5 dias o pagamento do dízimo. Ele atrasou. E aí ele pagou atrasado e aquele mês não ganhou mais nada também. Né? Então, ele, no próximo mês, ele pediu perdão a Deus, né? Pediu o perdão a Deus, e executou exatamente no dia que recebeu. Primeira coisa, ele nem quis saber das... Pegou aqui, Senhor, primeiro Deus. O que aconteceu? Aleluia. Deus perdoou ele pelo seu erro de 5 dias, né? Perdoou ele. Veja, você tem que saber atuar com Deus, né? Aleluia. E Deus, aí ele pediu a Deus o seu favor. Naquele mês, ele disse que, não sei quanto, que ele ganhou 5 vezes mais do que o normal, né? Eu não sei quanto ganhou, mas em todo caso, essas são leis. Se você se encaixa nas leis de Deus, você não precisa nem fazer esforço. Aí ele disse que ele vivia se matando, fazendo serão, se arrebentando a trabalhar para ganhar um pouco mais. E aí deixava de vir nos cultos, não podia pregar, não podia evangelizar, porque tinha que ganhar dinheiro, porque se não trabalhasse ia morrer de fome, porque não ia cortar a luz, ia cortar isso. Tá. Quando a pessoa atua assim, é porque ele não está crendo em Deus. A Bíblia é bem clara. E o que ele fez? Ele tomou Deus em sua palavra. Ele parou com isso. E executou a lei de Deus bem corretamente, falou com Deus, apresentou a Deus a sua oferta, o seu dízimo, aleluia. E confiou no que Deus disse, mas ele não falhou mais. E o que Deus fez? Ele ganha, as coisas simplesmente mudou da noite para o dia. Ele não fez mais nada. Deus começou a fazer agora. Agora ele fica sentado esperando. E as coisas vêm às suas mãos. É assim que a Bíblia diz. Essa é a verdade. O profeta de Deus diz, se uma pessoa que é fiel nos seus dízimos ofertas, ele diz assim, pode me botar uma placa de falso profeta, se Deus não vai abençoar essa pessoa. Agora, tem uns pontos que às vezes nós negligenciamos. Colocamos, quando der tempo, nós vamos acertar com Deus. Primeiro esse, primeiro aquele outro, depois ele. Aí, esqueci, tem Deus aí também. Veja, tudo são erros. Erros, porque existem leis. A Bíblia diz, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu gostei muito do testemunho do irmão, porque o testemunho do irmão confirma a palavra de Deus. Confirma... Que a palavra de Deus é a verdade, né?
que Deus realmente faz essas coisas extraordinárias, porque é a Bíblia, é uma lei estabelecida. Quando você se ajusta a essa lei, então as coisas vão suceder, né? Então, veja, quando o homem inventou, uma época atrás, o braço mecânico, inventou a perna mecânica, né? Eu me recordo isso, né? Era uma coisa extraordinária isso, né? E essas pessoas, esses cientistas, receberam um grande reconhecimento. Oh, que tremendo esse homem, né? Porém, você sabe que o Senhor Jesus Cristo, né? O nosso Deus e nosso Pai, né? Na verdade, ele nunca recebeu um reconhecimento, né? Deus foi quem criou o braço, foi o que criou a perna que nós temos, né? Aleluia. E ele não recebeu, e não recebe, né? O devido reconhecimento. Aleluia. As pessoas preferem dar o reconhecimento a um homem que fez um negócio de ferro e plástico e uma coisa elétrica, do que reconhecer o que Deus fez. A criação mesmo, né? Aleluia. Às vezes a pessoa faz algo e não é reconhecido. Quantos de vocês já fizeram alguma coisa e as pessoas não reconheceram o que você fez? Já fez algo e a pessoa simplesmente ignorou. Tem, isso é normal, né? As pessoas às vezes não reconhecem você, né? Aleluia. Porém, sabemos que Deus também passou por isso, né? Ele foi o Criador, Ele nos dá vida, né? Ele criou o organismo que nós temos, Deus criou. Porém, nós na verdade, praticamente quase ninguém reconhece isso, né? Tanto há que Deus é até mesmo rejeitado, né? Agora, com exceção daqueles que têm a revelação de Deus, esses podem reconhecer a Deus, né? Aleluia, veja que Deus, através do seu filho, quero que você entenda bem, né? Curou 10 leprosos. 10 foram abençoados com o milagre de Deus, e somente um voltou para agradecer, reconhecer o que foi feito. Aleluia, louvado seja Deus. Não é assim hoje? Você vê, às vezes, pessoas são abençoadas, recebem a graça de Deus, porém chega, pouca gente você vê agradecendo ou reconhecendo aquilo, né? Então, com... aleluia. Isso aconteceu, então, com Deus, está acontecendo, aconteceu com o Filho de Deus, né? Aleluia. Que não foram reconhecidos, não estão sendo reconhecidos, né? Aleluia. E Deus está esperando que nós, pelo menos nós, venhamos reconhecê-lo, né? Em tudo que Ele tem feito por nós. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças a Deus. Porque Deus tem cuidado de nós. Veja, a Bíblia diz, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Deus realmente cuida de nós, irmão. Às vezes nós nem mesmo nos cuidamos, nem mesmo não fizemos, né? Somos, às vezes, muitas vezes, não somos prudentes e somos negligentes. Mas mesmo assim, Deus vem e cuida ainda, apesar de tudo, de nós, né? Aleluia. Louvar seja Deus. Por causa do quê? Porque nós reconhecemos a Ele. Demos graças a Ele. Aleluia. Então, quando nós reconhecemos algo, né? Reconhecemos que não vem de nós, nem vem de nossas habilidades, mas vem da parte de Deus. Há pessoas que agem e dizem assim, olha minha habilidade, olha como eu sou tremendo, né? Olha a posição, olha como eu consegui isso, porque eu sou tremendo. Aleluia. Olha, eu sou capaz, né, de fazer. Né? Veja o que eu quero fazer e assim por diante. Né? Esse é um erro humano. Tá? Nós podemos ter a capacidade como cristão, né? Mas nós temos que reconhecer uma coisa, que Deus vem em primeiro lugar nas coisas. Tá? Aleluia. Para Ele, a Bíblia diz, é toda honra, toda glória. Aleluia. E nada temos se não for dado por Deus. Não é porque somos espertos, não é porque alguma coisa, é dado por Deus. Se Deus não dá, Ele não dá mesmo. Aleluia. E tira a vida do camarada não tem nada mesmo, né? Então você vê, a própria vida é nos dada, né? Então temos que dar sempre graças a Deus. Vocês têm dado graças a Deus, irmãos? Graças a Deus por as coisas que vocês têm. Nós temos que ser agradecidos, a Bíblia diz. Veja aqui no livro de Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2 e verso 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tinha a forma de Deus, mas não tomou, não usurpou, não chegou e disse, eu também sou, né? Não se usurpou a ser igual a Deus, o único Deus, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Né? Aleluia. Agora veja, aqui a Bíblia diz, no verso 8, diz assim, a minha pergunta, né? Ele foi humilhado ou humilhou-se a si mesmo? A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Então, aí está a chave. Você ser humilhado é uma coisa. E você se humilhar é outra coisa. Né? Aleluia. Ele se despojou da sua glória. Né? Ele se despiu, vamos dizer, de tudo que podia despir-se. Né? Aleluia. Deus, no seu filho, tomou a máscara humana, né? Deus escondido atrás de Cristo, porque Deus é invisível, né? Você sabe, Deus é um espírito. Mas Deus mesmo desceu do céu e entrou no seu filho para... Deus mesmo, ele se condescendeu-se, ele mesmo se humilhou, e o seu filho se humilhou mais ainda, né? Que coisa tremenda, né? É uma coisa tremenda. Deus não tinha nada que chegar até aqui o homem, mas veio para reconciliar o homem, veio para salvar o homem. Isso para um Deus como o nosso Deus não é uma pouca coisa ele chegar a esse estágio aí, né? Nós não conhecemos o estágio que ele está, nós cremos, né? Mas ele é muito, muito mais do que qualquer coisa que nós possamos imaginar, né? Então, em Cristo estava todo o poder, ou a plenitude, né? Nele estava o Criador de todas as coisas. Deus estava atrás daquela máscara humana, daquele corpo humano, que era o Filho de Deus, né? E em Deus, né? Ou melhor, em Jesus, estava o Deus Todo-Poderoso. O profeta de Deus disse que Deus desceu em Cristo quando ele tinha uma idade de 30 anos. Foi no batismo nas águas, Deus desceu. E ali Deus ficou 3 anos e meio, mais ou menos, ficou centralizado naquele ser humano chamado Filho de Deus, né? Porque Jesus ali era um ser humano, ou na forma de ser humano, né? Aleluia. E Jesus teve que se sujeitar, veja bem, ao papel que Deus estava realizando. Veja, Jesus se humilhou ao desejo ou à vontade de Deus, quer dizer, o plano de Deus, se sujeitou. Aleluia. Então, tudo o que Jesus fazia, veja bem, ele só podia fazer se o Pai revelasse ou mostrasse, né? Ele não podia fazer nada de si mesmo, ele só faça o que o Pai me mostra. Veja, se não fosse mostrado, ele não faria. Então, isso era obediência. Quer dizer, só faço se Deus me mostrar. Se ele não mostrar, eu vou ficar aqui, esperando ele me mostrar. Me mostrar o que tem que ser feito. Que obediência esse filho tinha. Que é o nosso irmão. Tá? Aleluia. Quando o pai dizia sim, então ele fazia. Fazia aquilo que o Pai estava mostrando a fazer. Agora, para nós chegarmos à perfeição, a Bíblia diz que nós temos que chegar à perfeição para estarmos com Cristo. A perfeição somente vem através da disciplina. Veja, disciplina. O que é disciplina? É um ensinamento. E o ensinamento nos corrige. O ensinamento nos molda e o ensinamento nos aperfeiçoa. Veja, o ensinamento. Qual é o ensinamento, irmão? Da palavra. Então, a disciplina nos leva à perfeição. Louvado seja o nome de Jesus, né? Aceitamos a disciplina, logo praticamos essa disciplina, aleluia. E quando vem a correção vem através da sua palavra, nos molda, porque a correção vem para nos ajustar, nos moldar e nos levar a um ponto. E esse ponto chama-se ponto de perfeição. Não tem outra maneira de se aperfeiçoar a não ser através da sua palavra ou da palavra de Deus, né? Quando, quando somente se alisa, porque isso é uma prerrogativa humana. Quando se alisa, nós temos que cuidar disso, né? Se alisa, somos muito amorosos, né? Aleluia. Oh, glória a Deus, irmão, vamos deixar assim, Deus é amor e, oh, irmão, esquece e assim por diante, né? Aí o irmão fica contente, ah, mas esse irmão me ama, ele nem me exortou na palavra. Isso chama-se alisamento, né? E tem um outro nome agora, não me vem à mente, né? Aleluia. E esse não é o amor correto, porque o amor de Deus é um amor corretivo. Porque ele sempre procura levar o homem, ou ajustar o homem, a levar um ponto de perfeição. Aleluia. Mas às vezes vem a correção, vem a palavra corrigindo, e você vê, às vezes, pessoas enrugam o rosto, ficam a cara assim, parece que vão se avançar. Né? Aleluia. Por quê? Porque eles não estão aceitando a disciplina. Aleluia. Então, essa pessoa, se ela não aceitar essa disciplina, ela não vai chegar à perfeição. Veja, aceitando a disciplina, aceitando a correção, isso é humilhar-se. Aleluia. Então, necessitamos aprender a disciplina. Diz o profeta que todo filho, a Bíblia diz, né, que todo filho que vem a Deus, ele é corrigido. Né? Corrigir, quer dizer, ele é disciplinado, ele é ensinado. Aleluia, ensinado. Por que isso, irmão? Porque a Bíblia nos diz que nós seremos reis e sacerdotes. E se você olhar na lei antiga, para ser um rei, ou para ser um grande homem na época, ele caía nas mãos de um tutor, e aí, então ele entrava numa disciplina, num ensinamento, e isso era anos fazendo isso, né? E no final de um tempo, então o rei perguntava, e aí, serve para coisa ou tem que jogar fora? Né? Aí o tutor ia dizer, ah, isso aí pode botar no lixo que não vale nada. Mas se era uma pessoa que aceitava a disciplina, que realmente se esforçava ali, então o tutor ia dizer, não, ele está apto, ele realmente é obediente, ele realmente se ajustou, ele realmente se sujeitou ao ensinamento e assim por diante. Então ele era adotado, né? Ele recebia adoção, ele recebia, então, a condecoração do reino e assim por diante, né? Então disciplina é submissão. Nós, no nosso caso, submissão às leis de Deus. Então, nós estamos sempre vindo aos cultos, não é para simplesmente para alguma coisa, a não ser a nós chegarmos à perfeição. Que Deus vem trabalhar e nos mostrar onde está desajustado, onde não está bem, e nos moldando e nos levando ao ponto principal, a perfeição. Né? Aleluia. A Bíblia diz, sede imperfeitos como Deus é perfeito. Hã? Hã? Sede perfeitos como Deus. Então você tem que chegar a ser um Deus, irmão. Um Deus perfeito como o seu Pai Celestial. Aleluia. Então, para isso nós temos que aprender a se submeter à autoridade espiritual. Veja bem, Hebreus 5, versos 7 ou 9 diz assim. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Jesus clamou com grandes lágrimas, orações, súplica, aquele que podia livrá-lo da morte. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A obediência nos leva a um sofrimento, irmão. A obediência é o que nos crucifica. A Bíblia diz que nós temos que crucificar nossas paixões. Como, irmão? Obedecendo a palavra. Quando vem a palavra, obedecer, tem um ser dentro de ti que grita, não! Não? Esse tu tem que matar. Essa é a natureza velha, que grita. A obediência, às vezes as pessoas pensam, eu vou pegar uma cruz, tem os pobres católicos, pega uma cruz, carrega uma cruz, a minha cruz, eu vou morrer na cruz. Não é essa cruz, a cruz é a obediência. Quando você vai para a obediência, isso dói. Ah, dói. Tá? Porque a obediência a Deus, irmão, vai praticamente quase tudo oposto a ti, né? Tu quer um jeito e Deus é outro. Aleluia. O caminho de Deus, né? O caminho provido por Deus não é o caminho nosso. Aleluia. Então, e outra coisa, vamos ler aqui no verso 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, a eterna salvação é para aqueles que obedecem. Hebreus 5:9. Você crê na Bíblia? Então você vê que nem todos são salvos. Então você vê, todo mundo é salvo. Não, todo mundo, mas tem, que nem eu estava esses dias no barbeiro. E estava falando para ele como as pessoas estão rejeitando a Deus. Ele me respondeu, mas eu ligo a TV e vejo aquelas igrejas sim, cheias, milhares, milhares, tudo que lugar, milhares, milhões. Faz reuniões, milhões, milhares. Como estão rejeitando, tem cada vez mais gente com Deus. Não, as pessoas pensam estão com Deus, né? Aleluia. Porque obediência à palavra que é a situação. Né? Aleluia. Agora, nós como seres humanos, vamos ser bem sinceros. Qual de vocês gosta de sofrer? Quem é que gosta de padecer? Oh, irmão, eu só sofro, glória a Deus. Glória a Deus. Como humanos, irmão, nós não queremos só padecer coisa nenhuma. Tanto tá que nós sempre procuramos achar um caminho que não tenha sofrimento. Por isso existem tantas igrejas, as pessoas procuram um caminho sem sofrimento, que leve ao céu também, né? Aleluia. Portas largas, caminhos adornados, né? Caminhos sem sofrimento, sem ter que passar algum problema por causa da fé. O humano não quer padecer. Agora, nós padecemos, como cristão, aleluia. Quando, irmão? Quando aprendemos a obediência. Aprendemos a disciplina. Eu me recordo do quartel. Quando serviram o quartel? A disciplina doía. E doía e era amargo. Para eles ajustar o soldado, a obediência, era uma disciplina dura pra caramba. Era duro mesmo. E se amolecesse, endurecia mais ainda. Então, preferia obedecer, porque se não obedecesse, a coisa triplicava ou quadriplicava. Aí o camarada já saiu meio aleijado de lá, né? Então, era obediência. Aleluia. É assim, as coisas de Deus são mais ou menos assim, irmão. Né? Estar sujeito ao plano de Deus te leva a um padecimento. Né? Agora, tem uma coisa que eu quero mostrar para você. O caminho de Deus é um caminho apertado, estreito, a Bíblia diz. Estreito quer dizer, ele é sofrido, ele é dolorido. Ele não é um caminho fácil. As pessoas estão querendo fazer um caminho fácil que leva tudo de rondão para a glória. Negativo, não vão. É um caminho apertado, estreito, sofrido, porque é obediência à sua palavra. Mas Deus prometeu, né, que Ele estaria conosco todos os dias. Que Ele estaria ali para nos consolar, estaria ali para nos ajudar a trilhar esse caminho. Né? Então, estar sujeito ao plano de Deus. Em 1 Pedro 5, né, aqui nós lemos, né, diz assim... não sei qual é o primeiro Pedro. Semelhantemente, vós jovens. Eu acho que esqueci de ver o capítulo, né? Ah, sim, no 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Sujeito aos anciãos. Ancião não quer dizer velho, né, irmão? Pode ser velho. Temos respeito, mas ancião, as pessoas mais maduras, né? E sede todos sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Irmão, você quer ver uma pessoa que sempre pode passar o que passar, e ele é sempre vencedor, é aquele que se mantém em humildade diante de Deus. Né, se sujeitando à lei de Deus, sofrendo, lá o que seja, mas Deus vai cumprir, Deus levanta e exalta ele. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, submisso ou sujeito uns aos outros, se sujeitar uns aos outros. Né? Agora, humilhar-se também é sujeitar-se aos ensinamentos, né, como nós já falamos. Né? Se assegurar... Temos que nos assegurar que estamos em humildade. Por exemplo, 1 Coríntios 15 diz, assim, agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanos é as primícias de Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Esse é 1 Coríntios... Só que eu esqueci o capítulo aqui. Que também vos sujeiteis aos tais irmãos, tá? E a todo que auxilia na obra e trabalha. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os Coríntios, mencionando uma família, aqui uns irmãos, né, uma família. Né, olha, o seguinte, vocês se sujeitem a essa família. Não só esses, mas aqueles que auxiliam na obra, que são aqueles que estão embrulhando a casa, porque tem aqueles que realmente estão, a obra vai porque eles estão ali segurando. Né? Aquele que trabalha na obra, que ele está ali labutando pela obra. Então a Bíblia diz, sujeitai-vos aos tais. Aleluia. Agora, em Hebreus 13, 17, também fala algo que vocês devem conhecer muito bem. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velo por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo. Por isso, porque isso não vos seria útil. Em Tiago 4, 7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. E resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Você pode dizer graças a Deus até aqui? Nosso tema é o caminho provido por Deus. Há uma maneira de caminhar no caminho. Tá? E esse é o caminho para cima. O caminho para cima é humilhar, é se sujeitar. Veja, nós já falamos isso, mas é bom a mencionar. A forma pelo qual Deus trabalha. Como Deus trabalha, vamos dizer, numa igreja local como a nossa. Local. Na mensagem Uma Libertação Total, parágrafo 78, ele diz assim. Bem, veja o que ele faz por nós na condição em que nós estamos. O que faria ele se nós estivéssemos em um só coração e em um só acordo? Todos tendo o mesmo desejo. Todos estando no mesmo sentimento. Tá? E a única maneira que podemos fazer aquilo é unir nossos corações com amor fraternal e obedecer os oficiais da igreja. Por que os oficiais? Os oficiais são aqueles que trabalham na obra, são aqueles que realmente auxiliam na obra. Obedecer os oficiais da igreja e ao pastor. E o pastor obedecer a Deus. Veja, irmão. Então, Deus trabalhará através do pastor, e do pastor vem através da junta, de diáconos, na igreja, e todos juntos unidos ao reino de Deus. Então, Deus ouvirá quando tivermos um grupo unido. Não deixe nada te aborrecer e não desanime em nada. Esse tema é a maneira que Deus proveu como podemos caminhar. A maneira de Deus. Aleluia. Por exemplo, eu estou hoje pregando a palavra para vocês. O pastor está pregando para vocês? Está pregando a palavra? Você tem que obedecer essa palavra. Porque é o pastor que está dizendo. Porque a Bíblia diz obedecer ao pastor. O que ele está ensinando, o que ele está falando, o que ele está dizendo. Então, você obedecendo ao pastor, você estará obedecendo a Deus. Agora veja que o profeta de Deus diz que quem obedece a Deus é o pastor. Aleluia. Tremendo isso? Esse é um caminho provido por Deus. Mas o pastor tem que dar conta a Deus. E Deus só vai respeitar, vai reconhecer a obediência dos membros, se eles obedecem o que o pastor está ensinando, o que o pastor está dizendo. Quando você obedece esse ensinamento, você está se sujeitando ao ministério, logicamente. Aleluia. Isso identifica a tua obediência a Deus. Por isso as pessoas dizem assim, não, irmão, Deus me falou e eu vou obedecer agora a Deus. Como ele te falou? Ah, ele vem uma voz e alguma coisa. Esse não é o Deus do céu. Porque não é a maneira que Deus trabalha. Não que ele possa, não possa falar, mas se ele falar, ele não vai fazer com que você venha transgredir a palavra. Porque Deus pode falar, dizer alguma coisa, mas você pega as tuas mochilas e vai, e não fala, nem fala para o pastor, porque eu não quero, estou falando contigo. Sim, meu Deus, tremendo, isso é o diabo. Mas às vezes parece Deus, né? Veja como o mensageiro diz, a única maneira que nós podemos fazer, né, é obedecer os oficiais da igreja e o pastor obedecer a Deus. E então Deus virá através do pastor, vai trabalhar. E através do pastor, então, vem logo para a junta, na igreja, todos juntos. É assim que Deus funciona. Essa é a forma, essa é a maneira provida. Por que isso, irmão? Porque Deus não pode quebrar e mudar a sua palavra. Aleluia. A Bíblia, vamos ver logo aqui. Na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, parágrafo 78. Eu vou ler só o 81, 86. Né? Ele diz assim, o mensageiro. Veja, o mensageiro é a voz de Deus. Não que ele tenha uma mensagem, mas ele foi tomado por Deus para trazer a palavra. E nós tomamos a palavra e aplicamos para a igreja. E permaneço com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas. E vocês deem-lhe o respeito. Ele os guiará até o fim. Por quê? Porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. Veja, é essa maneira. No 86. Esse ácido venenoso de malícia, inveja e rancor, que somente levará o Espírito Santo para bem longe de você. Isso fará correr daqui do tabernáculo. Isso matará o Espírito de Deus. Quer dizer, não é que vai matar, é que ele vai deixar tudo aí. Ou o afastará para longe daqui, ferirá o seu pastor. Fará tudo isso, estão vendo? Então veja, ferir o Espírito Santo é ferir aquele que Deus colocou ali, o Espírito Santo. Vocês estão entendendo aqui? É assim que funciona, né? Então o caminho provido por Deus nem sempre, ou na verdade, quase, né? Quase sempre não está em conformidade com o nosso caminho. Porque o grande problema, irmão, não é Deus, não é sua palavra, é nós. Porque nós temos o nosso caminho. Tá? Diz o mensageiro que há dois caminhos, o de Deus e o nosso. Aleluia. Mas Deus traçou um caminho para o justo, para o eleito. E nós temos, se é que nós somos eleitos, nós temos que deixar o nosso caminho. E tomar o caminho do Senhor. O caminho quer dizer a vontade de Deus. Nem todo que vem na igreja faz isso, faz aquilo, e entrará no reino, mas que ele faz a vontade. O problema é a vontade de Deus, porque ela bate de frente com a nossa. A nossa, não, mas eu vou fazer tal coisa, mas não, o caminho de Deus. Não, mas eu vou achar uma maneira, vou achar um caminho, eu vou achar uma outra maneira. E a maneira é humilhar-se. Porque todo aquele que se humilha nunca será envergonhado. Deus nunca vai deixar ele aí ao léu passando vergonha, irmão. Não. Pelo contrário, ele exalta essa pessoa. Ele exalta toda pessoa que confia ou se ajusta à palavra de Deus. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ler.
Aleluia.
Sei que tem os microfones, estão meio fracos, né? Faz uma oração por eles, fica mais forte. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Olha, veja bem. Na mensagem, o caminho de Deus feito para nós. Tem uma mensagem disso? Eu vou só ler alguns parágrafos, começando no parágrafo 18. Ele diz assim. Então ele foi diretamente através do deserto até a fonte de Mara, águas amargas. Não é isso estranho que Deus levasse seus filhos através de águas amargas? Por que ele não levou por águas doces? Por que ele não levou eles por um caminho melhor? É isso que nós temos que entender, irmão. Se tu olhar o caminho que Deus proveu para o povo no deserto, ele escolheu o pior dos caminhos para eles ir. E o povo, não, mas por aí, não. É a mesma coisa com nós. Às vezes o caminho é horrível, mas é o caminho que Deus traçou. Mas tudo isso vai junto com o caminho. Mas quando ele estava ali, o remédio para as águas amargas estava de pé na margem. Moisés cortou uma árvore e lançou na água, e ela ficou doce novamente. Uns pelas águas, outros pelas inundações, uns por árduas provas, porém todos pelo sangue. Essa é a maneira que Deus guia seus filhos, a vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar a volta por esse outro lado, eles estariam em apuros. Veja, tu querer mudar o plano de Deus, você vai entrar em apuros e às vezes não sai mais. Às vezes Deus traça um caminho para nós. Nós temos que ficar ali. E aquele que se humilha é exaltado. Continuando. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo que os dirigiu. Eles seguiram aquilo. Se a igreja essa noite unicamente seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo, você chegará a Canaã tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho provido. Existem dois caminhos que o homem pode tomar. E é o seu caminho ou o caminho de Deus. É o caminho certo ou o caminho errado. O caminho errado é o nosso, irmão. Cada vez que nós começamos a querer questionar e colocar as coisas da nossa maneira, nós erramos. Ficamos com medo que Deus não vai guardar, ficamos com medo que Deus não vai... Ó, irmão, E seu caminho é sempre o caminho errado, diz o mensageiro. E o caminho de Deus sempre é o caminho certo. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Não dá. Então você tem que sair do seu próprio caminho para que Deus possa estar com o caminho dele em você. Isso é certo. Deus provê um caminho. O homem sempre quis fazer o seu próprio caminho. No Jardim do Éden, Deus fez o homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Deus o fez perfeito, porém o homem quis seu próprio caminho. Ele quis se intrometer, ele queria descobrir. Então, logo que ele caiu, nós estudamos isso essa semana, nos estudos das Escrituras. Ele fez para si uma religião. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele mesmo fez uma. Ele descobriu que sua religião, sua cobertura, não daria certo. O homem sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho, sua própria maneira. Mas Deus tinha um caminho. Então o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si, ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. Então eu lhes digo, amigos, tem havido muitos homens, e há essa noite, que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial ao qual ele está segurando não vai dar certo. Nada senão ser nascido de novo dará certo. Jesus disse que aquele que não nascer de novo, nascer da água do Espírito, de modo algum entrará no reino de Deus. Agora veja que isso é tão profundo, nós estamos lendo, é tão simples falar nascido da água e do Espírito. Agora eu creio que aqui a igreja, ela tem recebido ensinamento. Eu não trouxe hoje, mas talvez no próximo culto, onde o mensageiro fala dessas pessoas que não assistem os cultos, né? E pegam as mensagens tudo pela metade, né? Porque hoje nós temos uma mensagem, domingo tem outro, o Espírito Santo vem trazendo. Aí o camarada não vem hoje, ele vem domingo, pega o trem andando. Aí ele não entende bolufa, assim, eu não sei, eu acho que é assim, né? E aí ele não chega a lugar nenhum. Por quê, irmão? Porque o nascer de novo é uma mudança de mentalidade. E essa mudança vem pelo ensinamento da palavra. Então, nascer do Espírito, Jesus disse, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Veja, então, aquele Espírito, é a palavra, é que muda a mente. Aí você pega pela metade, para pegar o trem andando, não vai funcionar. Não nasce do Espírito. Fica numa religião, eu sou da mensagem, mas não entende bolufa, não sabe nada, entende até mal as coisas porque pegou o trem andando. Então veja como é necessário estar nos cultos, tá? Aleluia, principalmente os cultos que são necessários você estar, né? Então veja, ele continua aqui. De modo algum, não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, seja o que for, ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Nascer significa que ele é mudado. Ele tem que morrer antes que ele possa nascer. Morrer é não falecer. Morrer é deixar as suas ideias, deixar a sua concepção, deixar a sua maneira que ele acha que é. Morrer é obedecer. Obediência mata a velha natureza. Então você tem que morrer para si mesmo e renascer novamente em Cristo Jesus através da palavra. Isso é certo, né? Você pode dizer graças a Deus até aqui? Então veja, irmão, aleluia. O maior problema nosso é nós avançar e tomar a nossa própria direção. E aí nós sempre se damos mal. Aleluia. Todos que confiam em Deus nunca serão abalados, nunca serão envergonhados, a Bíblia diz. Isso é claro. Veja bem, aleluia. Em Provérbios, inclusive em Provérbios, fala duas vezes. Provérbios 14, 12 e Provérbios 16, 25 fala a mesma coisa. Eu acho que deve ser o único livro da vida que fala a mesma coisa em dois versículos, né? Veja, 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Parece certo. Não, irmão, eu estou andando, mas tá, eu acho que funciona. Não sei. Eu acho que aqui também está bom. Parece. Às vezes a pessoa até religioso é. Parece direito, mas no final são mortos. Morte é separação de Deus. Agora vejo Provérbios 16, 25.
há um caminho que parece direito ao homem, mas seu fim são os caminhos da morte.
Mesma coisa.
Veja, aleluia. Parece. O que parece não importa. O que diz a palavra, irmão? Ah, pois é, a palavra diz assim. Então veja. Agora, em 2 Samuel 22, 31, diz assim. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor, refinada é o escudo de todos os que nele confiam. Então veja, a palavra do Senhor refinada é escudo de todos que confiam nele. Então quando você confia no Senhor, qual é o teu escudo? É pegar um revólver e lá dar um tiro.
Agora sim, tu viu a coisa?
É assim? Não, é a palavra, o escudo de Deus. É a palavra. Você vai se proteger com o escudo, vai se livrar pelo escudo, né? Provérbios 20, 24. Agora veja bem, vocês creem que são eleitos de Deus, irmão? Aleluia. Olha bem o que Provérbios 20, 24 diz. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Veja, aleluia, o homem de Deus, a mulher de Deus, seus passos, a sua vida, são dirigidos pelo Senhor, quer dizer, são pré-ordenados. Então não adianta nós querer mudar, Deus acho que esqueceu alguma coisa aí no caminho, então eu vou procurar uma solução. E você não vai achar solução. Aleluia. O caminho provido por Deus para mim, para você, já está estabelecido e aquele que anda nele não será envergonhado. Veja bem, Isaías 35, 8 diz assim. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Eu esses dias estava falando, uma pessoa estava comentando alguma coisa sobre isso, e eu disse assim, só um momentinho, Senhor. Se as pessoas não estão conseguindo caminhar ou achar o caminho de Deus, eu tenho na minha igreja pessoas que não têm uma mente clara, mas eles encontraram o caminho. O débil encontra. Aleluia. Então não há desculpa, até o louco encontra. O caminho. Os loucos não erram. Às vezes você vê pessoas que não deveriam errar, mas estão no caminho certo, no caminho de Deus, né? Então há um caminho santo. Esse caminho chama-se a palavra de Deus. O imundo não consegue andar na palavra. Consegue andar na palavra? Tu vê o imundo, oh, o imundo está andando na palavra. Não anda. Não tem como ele andar, né? Segundo Coríntios 6,14. Vocês creem na Bíblia, irmão? Você quer abrir lá comigo, então, 2 Coríntios? 2 Coríntios 6,14. Tem esse livro, 2 Coríntios? Acharam, irmãos? 14? 6,14, né? Não vos prendais a jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Tem? Então a Bíblia diz, não se prende, não se junte com um jugo desigual, que isso está desigualdado. Né? Então Deus tem traçado um caminho para cada um de nós. Aleluia. Às vezes o caminho é totalmente difícil, às vezes até meio estranho. Aleluia. Porém, se você andar por esse caminho que Deus proveu, Deus te honrará. Aleluia. Louvado seja Deus, você pode dizer graças a Deus. Então existem essas coisas. Vamos ver. Qual o seu primeiro dever com Deus? Vamos ver se alguém se lembra. Qual é o seu primeiro dever com Deus, irmão? Não sabe? Esqueceu? Então vamos ler. Mensagem, deixe-nos ver Jesus. Não, deixe-nos ver Deus. Parágrafo 28. Porém, você sabe, eu sinto desse modo, que um membro de uma igreja, sua primeira obrigação é com seus dízimos e ofertas. É para sustentar as suas igrejas. Se vocês são membro dessas boas igrejas que estão representadas aqui, você sustenta a sua igreja. Esse é o seu primeiro dever para com Deus. O primeiro. Trazeis vossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. E a casa do penhor. Você certamente sabe o que é isso. É onde você recebe a sua comida espiritual. Assim que ali é onde você recebe a sua comida espiritual e a sua obrigação é para com a sua igreja e não para um evangelista como eu. Pergunta e resposta 14. Seria errado usar os dízimos nos fundos para a construção da igreja? Ele fala aqui que não, mas eu quero ler o parágrafo 176. Ele diz, bem, agora, está aqui um toque, uma pequena coisa para a igreja agora. Não. Veja, seria errado usar os dízimos nos fundos para a construção da igreja? Não. Veja, não. Os dízimos diretamente têm que ir para o ministro, pastor. Isso é correto. Na Bíblia eles tinham uma caixa que eles punham próximo à porta do Velho Testamento quanto à construção. Quanto à construção. Essa caixa era um fundo onde as pessoas punham fundos para reparação. Vocês têm lido disso muitas vezes no Velho Testamento. Eles levantaram os edifícios e coisa com essas, e todos os reparos difíceis eram tirados daquele fundo. Porém, a décima parte daquilo, a décima parte dos dízimos, todos os dízimos iam aos seus sacerdotes, seus pastores. Sim, os dízimos não iam para ninguém mais. 180. Os dízimos vão para a igreja, para o pastor e assim por diante, daquela maneira, para ele viver por aquilo. E então os fundos para reparo e coisas como essa, é o fundo inteiramente separado. Agora, isso é escriturístico. Eu estou lendo isso aqui, irmão, porque eu ouço às vezes as pessoas dizerem, o pastor tem obrigação pegar o dízimo e botar na construção da igreja. Tem obrigação pegar o dízimo para fazer isso, fazer aquilo, aquele outro. Mas a Bíblia não diz assim e nem a mensagem diz assim. São as ofertas que tem que fazer isso aí. Aleluia. Tem pessoas que dizem, ah, irmão, a igreja tem obrigação. Ela até tem, irmão, até certo ponto. Mas a obrigação, você é ser fiel a Deus e Deus tem que cumprir a palavra com você também, irmão. É a pessoa que você fica esperando. Irmão, ser fiel a Deus. Ah, irmão, só ganho 50 reais por mês. Seja fiel a Deus nos 50 reais. No pouco você é fiel, no muito Deus te coloca. A Bíblia diz isso. Senão você, entende? Senão nós não sabemos em quem vamos crer. Mensagem, Deus sendo mal entendido. Eu poderia dizer sim ou não para isso. Porém, eu creio que cada cristão está obrigado a pagar o dízimo porque é um mandamento do Senhor. E bem-aventurado são aqueles que cumprem todos os seus mandamentos para que possam ter um direito de entrar na vida, a árvore da vida. Veja, aí está o caminho provido por Deus para chegar à vida. Agora, eu creio que pagar dízimo é essencial para uma experiência cristã. Eu creio que todos que pagam, né? Louvado seja Deus. Agora também a divindade explicada. Tá? Parágrafo 53, parágrafo também 23. 23, começando. Porque se eu entendo a tradução da palavra pastor, significa um pastor de ovelhas. Por conseguinte, ele é um que alimenta, ou um que cuida do rebanho, de um grupo de homens e mulheres, dos quais, olha só, o Espírito Santo tem feito o supervisor. E ele tem direito de saber que tipo de alimento sua ovelha está recebendo e de onde está vindo. No 53, eu gosto disso, veja, porque eu creio que é apostólico. Isso é a Bíblia, né, irmão? Isso é a própria Bíblia. Porque o cabeça, ou a ordem mais alta da igreja, é o pastor de ovelhas. Nós compreendemos isso, o pastor. Em mensagem, revelação de Jesus Cristo, 57, seu pastor, quando ele está aqui na plataforma ministrando a palavra, ele é o anjo de Deus para a igreja, o mensageiro para a igreja. E o Espírito Santo lhe fez supervisor num determinado rebanho. Mensagem, ordem da igreja, parágrafo 6. E Deus nunca tem duas cabeças na sua igreja. É uma cabeça, um só espírito, uma só maneira de trabalhar ou andar. Então, eu não vou entrar mais nesse assunto, porque esse aqui é o caminho provido por Deus, parte 1. Né? Depois vai ter a parte 2, talvez tenha mais outras partes. E o meu contexto é o caminho para cima. Então, o caminho para cima é se humilhar ou se sujeitar ao ensinamento da palavra de Deus. Quando você se sujeita, então Deus vai te exaltar. Então, você tem vida. Então, você vai ter o direito de entrar na vida, tomar da árvore da vida e assim por diante. Vocês querem vida, irmão? Pois aí está o caminho da vida, ou o caminho para cima. O caminho provido por Deus é o caminho da vida. Nos colocamos.